O Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Quase 70% delas têm, no máximo, o ensino fundamental incompleto. Esses são dados que deixam ainda mais problemáticas as falas recentes de um ministro da Educação que critica o modelo de escolas inclusivas. Escolas inclusivas que são, aliás, determinadas por leis nacionais e por recomendações internacionais. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 26 de agosto de 2021, dia em que o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou dados de um levantamento realizado em 2019 em parceria com o Ministério da Saúde. É a Pesquisa Nacional de Saúde, que mostrou que mais de 17 milhões de pessoas com 2 anos de idade ou mais, ou seja, 8,4% da população geral com 2 anos ou mais, tinham alguma deficiência. As mais comuns são deficiências intelectuais, visuais, auditivas e físicas.
O estudo do IBGE também detalha a inserção das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Só 28% em idade de trabalhar estavam empregadas. O nível de escolaridade é outro fator que também evidencia a desigualdade dessa parcela da população. Quase 70% das pessoas com deficiência não têm instrução ou possuem o ensino fundamental incompleto.
Os dados foram divulgados no mês da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, no mês em que começou a Paralimpíada de Tóquio e no mesmo mês em que Milton Ribeiro, ministro da Educação, se envolveu em polêmicas por causa das declarações que começaram com essa aqui, feita no dia 9 de agosto em entrevista a um programa da TV Brasil.
Num passado, primeiro, não se falava em atenção ou deficiente. Simples assim. Eles fiquem aí e nós vamos viver a nossa vida aqui. Aí depois, esse foi um programa que caiu para o outro extremo, o inclusivismo. O que é o inclusivismo? A criança com deficiência era colocada dentro de uma sala de alunos sem deficiência. Ela não aprendia, ela atrapalhava, entre aspas, essa palavra falo com muito cuidado, ela atrapalhava o aprendizado dos outros, porque a professora...
10 dias depois, em 19 de agosto, o ministro tentou esclarecer sua declaração inicial, isso durante a reinauguração do Museu do Homem do Nordeste, em Recife.
Quando eu falei atrapalha, deixa eu explicar para vocês. Nós temos hoje 1.300.000 crianças com deficiência que estudam nas escolas públicas. Desse total, 12% tem um grau de deficiência e é impossível a convivência.
Que o nosso governo... As duas declarações foram muito criticadas e o ministro Milton Ribeiro voltou a tentar se explicar durante uma entrevista para a Rádio Jovem Pan nessa terça-feira, dia 24.
O que, que nós queremos? Nós não queremos o inclusivismo. Criticam essa minha terminologia. Mas é essa mesmo que eu continuo a usar.
Essa foi a terceira vez, então, em 2 semanas, que o ministro defende classes especiais para crianças com deficiência separadas de instituições tradicionais e das outras turmas de alunos. Essa é uma bandeira do governo federal comandado pelo presidente Jair Bolsonaro.
Para fazer um resumo, o que o ministro tem dito toda semana é que o Ministério da Educação é contra o que ele chama de inclusivismo, que a criança com deficiência atrapalha e que há crianças com deficiência com quem é impossível a convivência. As declarações de Milton Ribeiro foram rechaçadas por organizações de defesa de pessoas com deficiência. As falas da autoridade máxima em educação ficam ainda mais problemáticas diante dos dados do IBGE que apontam tamanha exclusão das pessoas com deficiência nas escolas.
O que o ministro chama de inclusivismo é a educação inclusiva, um direito constitucional amparado em leis brasileiras, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e em textos internacionais ratificados pelo país, como a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas. A educação inclusiva nada mais é do que incluir as crianças e adolescentes com alguma deficiência nas escolas regulares.
A escola inclusiva surgiu a partir da visão de que toda criança tem o direito à educação e que o convívio com a diversidade humana é valioso. Ou seja, independentemente das origens, características e particularidades de cada aluno, ele é acolhido e usufrui do direito à aprendizagem. Isso não significa que o estudante com deficiência não precise de algum apoio diferenciado. Para isso, é preciso de estrutura.
A lei brasileira define que escolas públicas e privadas do país devem oferecer serviços de atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência e não podem recusar a matrícula desses alunos. Colégios particulares tampouco podem cobrar mais por esse atendimento. O atendimento especializado nas escolas comuns tem o objetivo de oferecer conhecimento e desenvolver as habilidades desses alunos. Ou seja, tem os mesmos objetivos da educação em geral, mas se difere porque se adapta às diferentes individualidades do estudante.
No outro lado, está o que o governo federal defende, que são as escolas voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência. Elas são conhecidas por oferecer outro tipo de currículo, com foco em trabalho terapêutico e no ensino de atividades do dia a dia, em vez da base nacional curricular do país. Atualmente, parte das escolas especiais buscam ser lugares complementares à escola comum. Especialistas criticam que o governo proponha que elas substituam o ensino regular, porque são instituições que não têm a mesma função pedagógica.
Em outubro de 2020, o presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto que criou uma nova política de educação especial, que desobrigava as famílias de matricularem seus filhos em escolas comuns, trocando-as pelas escolas especiais. A medida foi alvo de muitas críticas e, 2 meses depois, o Supremo Tribunal suspendeu esse decreto. Agora, mesmo quem critica esse modelo proposto pelo Bolsonaro, chama atenção para o fato de que as escolas regulares precisam dar conta das necessidades específicas das crianças e adolescentes com deficiência, e elas não estão dando conta dessas necessidades.
Para quem nunca estudou o assunto, é legítimo que se pergunte, né? Será que o ideal da educação inclusiva é mesmo viável? Será que não seria melhor a criança ir para uma escola especializada, preparada para esse serviço? Será que é mesmo possível alguém com deficiência intelectual, por exemplo, conquistar autonomia? Acho que essas são dúvidas e dilemas, antes mais nada, compreensíveis, né? Todo o discurso de que a escola especial é preparada, oferece um atendimento mais adequado e representa um ambiente mais protegido, acaba sendo sedutor. Para algumas pessoas, faz com que a escolha pela escola inclusiva seja até contra-intuitiva. A escola especial ela nasceu a partir da ideia de que a deficiência representa uma incapacidade, né? Ou seja, a impossibilidade de a pessoa se desenvolver plenamente precisando de um atendimento separado, de um atendimento apartado. E qual foi o resultado gerado por esse modelo de escola? Bem, a gente já dispõe de massa crítica suficiente para constatar, para observar alguns fatos. Né? Depois de décadas de experiência com esse modelo, vários estudos apontam que os resultados são extremamente negativos. Né? Resumindo, acho que a falta de interação da criança com o resto do mundo, de falta de estímulo, de desafio, acho que já determinam de antemão o ponto de chegada dessas pessoas, né? Esses alunos acabam se tornando adultos totalmente dependentes das suas famílias ou de serviços de assistência social. Então, é como se o destino já...
Esse é o Rodrigo Rubner Mendes, fundador e diretor do Instituto Rodrigo Mendes, em um vídeo para o Nexo Políticas Públicas de abril desse ano. Mendes explica que a consequência final da escola inclusiva é uma pedagogia mais interessante para toda a escola. Todos os alunos acabam ganhando com a oportunidade de conviver com as diferenças. Diferentemente do que afirmou o ministro da Educação, Milton Ribeiro, pesquisas acadêmicas já mostraram que a educação inclusiva não prejudica os estudantes sem deficiência. Ela pode, quando feita de forma efetiva, trazer benefícios acadêmicos e sociais para esses alunos.
Em comparação com o modelo que segrega estudantes com deficiência em turmas ou escolas exclusivas, pesquisas acadêmicas mostraram que a educação inclusiva traz mais benefícios para a aprendizagem e promove mais desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais desse grupo da população. Um estudo do Instituto Alana mostra que, nos Estados Unidos, alunos com deficiência que passaram mais tempo em ambientes inclusivos tiveram um melhor desempenho escolar e foram mais propensos a concluir todos os anos de estudo.
E apesar dos dados do IBGE divulgados nessa quinta-feira ainda indicarem que há muito a ser feito, houve um grande avanço no país nos últimos anos, especialmente a partir de 2007, depois que o Ministério da Educação desenvolveu uma nova política para alunos com deficiência. Essa política trazia diretrizes sobre o atendimento educacional especializado, acessibilidade na arquitetura e na comunicação e parceria com a família e com a comunidade. Segundo dados de 2020, o Brasil tinha 1 milhão e 300 mil crianças e jovens com deficiência na educação básica. Em 2005, 15 anos antes, o total de pessoas com deficiência matriculadas era de 492 mil.
O governo federal voltou a anunciar medidas contra a crise elétrica pela qual passa o país nesse final de agosto de 2021. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, está escrevendo sobre o tema. Marcelo, quais providências o governo tem adotado diante da crise?
Se a gente olhar para a atuação do governo federal em relação à crise hídrica, a gente vê que a situação está no radar já faz algum tempo, pelo menos desde outubro do ano passado. Nessa época, o governo começou a acionar usinas termoelétricas para compensar a redução que estava prevista nos reservatórios das hidrelétricas e também começou a importar energia da Argentina e do Uruguai. Desde então, a gente também teve algumas outras medidas, como o acionamento e o reajuste, né, das bandeiras tarifárias e a redução na vazão das usinas hidrelétricas para tentar controlar um pouco o nível das reservas de água. Nos últimos dias, a gente teve novas ações, dessa vez voltadas para tentar incentivar um menor consumo de energia no país. Uma delas é a determinação de que os prédios públicos federais têm que economizar entre 10% e 20% de eletricidade a partir de setembro, indo até abril do ano que vem. Outra medida publicada foi o plano para estimular grandes empresas a reduzirem o consumo, com até um bônus sendo pago pelo governo para tentar dar um incentivo a aderir ao programa. E o Ministério de Minas e Energia também anunciou que pretende lançar em setembro um programa para oferecer descontos para residências e pequenos negócios que diminuírem o consumo de eletricidade. Mas a gente ainda não tem detalhes de como vai funcionar esse plano e nem quando ele vai começar.
E, Marcelo, a questão de um possível racionamento, como anda?
Mesmo com todas essas medidas que eu mencionei, o discurso que vem de órgãos técnicos ligados ao sistema elétrico não mudou. Eles dizem que o Brasil tem que reduzir bastante o consumo de energia ou aumentar bastante a produção para evitar que falte energia lá para outubro, novembro desse ano. E apesar desses alertas, o governo também não mudou de discurso. O ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, voltou a falar ontem que o governo não trabalha com a hipótese de racionamento. A gente sabe que o racionamento é uma medida vista como extrema e altamente impopular. Isso sem falar nos possíveis impactos econômicos que ele traz. Então, dá para a gente dizer que o racionamento pode atrapalhar as pretensões de reeleição do presidente Bolsonaro no ano que vem. Então, o governo está basicamente encurralado. Por um lado, a crise hídrica traz um risco de apagão e tem ajudado a acelerar a inflação no país. E, por outro lado, o racionamento pode ter esse custo político e eleitoral muito grande. Vamos ver se, em algum momento, o governo vai mudar de posição.
O texto do Marcelo você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
Nos últimos dias, multidões têm se reunido no aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, na tentativa de deixar o país após a tomada de poder pelo grupo extremista Talibã. Nessa quinta-feira, dia 26, duas bombas atingiram os arredores do Terminal Aéreo Internacional, como conta pra gente o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O aeroporto internacional de Cabul, na capital do Afeganistão, foi atingido hoje, quinta-feira, por duas explosões. A ação deixou pelo menos 72 mortos, sendo 12 militares americanos. Uma facção do grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a autoria do atentado suicida, que pode ser a ação mais letal de um homem-bomba contra tropas americanas em 20 anos de presença militar no país. Uma dessas explosões aconteceu exatamente no portão do aeroporto de Cabul, onde é feita a triagem das pessoas que tentam desesperadamente deixar o país desde que o grupo extremista Talibã retomou o controle no dia 15 de agosto. Essa facção do Estado Islâmico, que reivindica a autoria do atentado, é conhecida como Estado Islâmico do Khorasan, nome de uma região que cobre partes do Irã, do Paquistão e do Afeganistão. Esse grupo é inimigo declarado do Talibã. As explosões mostram que o Afeganistão corre o risco de voltar a uma situação semelhante à que viveu entre 1989, com a saída das tropas soviéticas, e 1996, quando o Talibã formou seu primeiro governo no país. Durante esses 4 anos, o Afeganistão foi uma colcha de retalhos de grupos insurgentes comandados por senhores da guerra que lutavam entre si, armados até os dentes pela própria CIA, para resistir à ocupação soviética que acabou em 89, esses grupos afegãos tinham tudo o que precisavam para manter o país mergulhado numa situação de guerra eterna. O Talibã sabe do risco de que o país volte agora a essa situação de guerra civil de todos contra todos. O grupo promete criar um governo inclusivo que acomode diferentes facções, mas os ataques no aeroporto de Cabul mostram que a tarefa do Talibã no papel de governo não vai ser nada fácil.
Dos dados sobre a educação dos brasileiros com deficiência, passando pela crise energética no país e terminando com as explosões no entorno do aeroporto de Cabul, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Conrado Corsaletti, participação de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã é dia de Extratos da Semana.